A maior favela de Americana não para de crescer. Segundo dados do boletim socioeconômico da prefeitura, o número de barracos no Zincão saltou de 111 em 2017 para 129 em 2018, crescimento de 16%.
Se a comparação for estendida para os últimos 5 anos, os números mostram que o núcleo localizado no Parque da Liberdade em Americana triplicou de tamanho. Em 2014, eram apenas 40 barracos no local e no ano passado foram então registrados 129 barracos lá na favela do Zincão. A gente está aqui no estúdio da FM Gold, da Rádio Você AM 580, com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Shelley Peter Cornacchiori. Secretário, bom dia.
Bom dia, Thalita, bom dia, André, César, todos os ouvintes do Liberal no Ar.
Bom, o que tem contribuído para essa favela crescer dessa forma, Charlie?
Acho que uma série de fatores contribuem para esse crescimento das submoradias aqui em Americana. Acho que o principal motivo é o cenário econômico do país, que ele vem passando nos últimos tempos. E a gente também atribui esse crescimento por uma experiência que a Americana tem de trabalhos de habitação de interesse social. A Americana sempre foi uma referência regional em moradia e acaba que acho que as pessoas criam uma expectativa de conquistar a sua casa própria e aí acaba se submetendo por várias condições, por vários fatores, a morar numa submoradia, né? Então, acho que várias situações contribuem nesse sentido, mas a prefeitura tem feito muito também para tentar resolver.
O que tem sido feito, por exemplo?
Desde 2015, quando o prefeito Omar assumiu a prefeitura de Americana, ele sentou com a equipe da Secretaria de Habitação e traçou algumas metas. E essas metas vêm sendo alcançadas, inclusive superadas em alguns setores. Lá em 2017, um pouco antes, até 2016, nós tínhamos dois empreendimentos de 896 apartamentos parados às construções, sem perspectivas de retomada. O prefeito Omar, num trabalho que fez uma busca ativa em Brasília, junto com o secretário da época, que era o Kim, retomaram essa obra e entregaram 896 moradias na Praia Azul, que é o Vida Nova 1 e 2, inclusive atendendo famílias que residiam lá no Zincão, com submoradia. E de lá para cá, outros projetos vêm sendo construídos em parceria público-privada, e esse ano, início do ano que vem, nós temos mais 300 unidades sendo entregues.
Agora, apesar desse problema só ser resolvido com a construção de novas unidades habitacionais, né, não tem jeito de resolver de outro jeito, qual que é a estrutura que a prefeitura oferece para os moradores dessa favela? Por exemplo, escola, saneamento básico, o que dá para fazer?
Saúde.
A prefeitura, de fato, atua ali, né? Não é só a Secretaria de Habitação que tem ação e trabalho dentro daquele núcleo. Todas as secretarias, elas acabam atuando ali. Então, ações de Secretaria de Obras, ações da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, ações da Secretaria de Saúde, Educação, além das autarquias que atuam ali. Aquilo que é possível fazer, a prefeitura vem fazendo, monitorando e encaminhando as famílias para os serviços públicos. Mas também é importante destacar que tem muita entidade, muita a sociedade organizada também ajudando, colaborando através do terceiro setor dentro do núcleo. As famílias hoje elas têm acesso à educação, têm acesso aos serviços sociais através do CRAS da região, que é ali no São Jerônimo, e também acesso à saúde através dos postos médicos da região e o próprio hospital municipal.
Secretário, o senhor comentou que pessoas do Zincão foram para o Vida Nova 1 e 2 lá na Praia Azul. Como impedir que novas ocupações aconteçam ali na favela? O que a prefeitura faz para impedir que novos barracos sejam construídos ali?
Acho que o principal é a conscientização, né? De que residir ali naquele local não é adequado. E claro, ninguém escolhe ou ninguém vai lá porque gosta. É por condições que as vidas às vezes se colocam. O que nós fazemos é um acompanhamento através de uma dupla que nós temos na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Tem lá uma equipe técnico-social que faz visitas periódicas dentro do Zincão, acompanhando, orientando as famílias que, quando possível, procurar uma outra moradia, num familiar, se inscrever nos programas de habitação que nós temos em andamento. Nós temos hoje uma prospecção de entregar mais 700 unidades até o final de 2021. Então existem projetos em andamento que as famílias podem acessar e participar. E além desse acompanhamento que nós realizamos, tem o trabalho de segurança pública também que é realizado ali no entorno e no local. Uhum. Nós podemos orientar, aí a decisão da família de ocupar ou não. Nessas orientações, quando a gente identifica uma nova instalação, nós fazemos de tudo para poder encaminhar essas famílias para algum familiar, para outra unidade de alvenaria, evitando que construa mais uma unidade. Mas muitas vezes a gente consegue fazer essa intercepção durante o expediente ali dos profissionais, e aí no final de semana o pessoal volta e acaba se instalando.
Quantas pessoas estão na lista de espera por uma moradia americana?
O déficit atual nosso hoje, nós inclusive completamos um ano agora, em final de agosto, início de setembro, de um novo sistema de inscrição da prefeitura. A prefeitura tinha até 2017, 2018, 10.300 inscritos. Com as entregas do Vida Nova e um recenseamento das famílias que participam dos projetos, nós reduzimos isso para 5 mil famílias, é o número que nós temos hoje. Dessas 5 mil famílias, nós já temos 300 famílias que serão atendidas no residencial Jardim dos Lírios, que tem previsão de entrega entre o final desse ano e o ano que vem, mais 256 famílias que serão atendidas no residencial Tainá, que é um projeto no Balsa, que também são inscritas e já estão com seus contratos assinados.
Secretário, só mais uma questão, André, antes de abrir para você. Com a questão da PEC do teto dos gastos, né, que está dificultando um pouco o pagamento lá no governo federal, como que isso pode afetar a construção de moradias aqui na cidade, pelo programa Minha Casa Minha Vida ou por outros programas habitacionais?
Bom, toda essa nova realidade do país, a nova gestão, nos coloca numa perspectiva um pouco diferente do que nós tínhamos antes, né? Hoje o acesso aos programas de habitação social, em especial a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é quem atende esse público, né? Nós não temos perspectivas de orçamento e nem de novos contratos.
Isso significa que vai ser difícil atender esses 5 mil aí num prazo mais curto.
Exato. Né? E aí, mais uma vez, a Americana vai ter que mostrar a sua expertise e buscar outras vias, outros programas, porque mesmo em momentos semelhantes a esse no passado, década de 90, década de 2000, a Americana buscou outras formas, a exemplo dos projetos de mutirões que a Americana realizou, envolvendo a comunidade, envolvendo associações, entidades afins de moradia do município, e a prefeitura dando apoio, incentivo, fazendo parceria. Acho que nós temos que resgatar essa nossa experiência para poder tratar não só casos como aquele, que é um núcleo de submoradia consolidado.
Quantos núcleos nessas condições tem em Americana, só esse?
Esse é o único núcleo que nós temos aqui na região urbana, em Americana, só o Zincão mesmo que nós temos. Depois nós temos alguns pontos isolados com unidades habitacionais nas mesmas condições.
Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal, viu, Charlie?
Nós que agradecemos a oportunidade de vir esclarecer aqui a cidade. Queremos também agradecer toda a equipe aqui do Liberal por nos dar aí atenção, para a gente poder falar um pouco sobre os nossos trabalhos e nos colocamos à disposição de vocês sempre que precisarem.
Muito obrigado. Nós conversamos com o Charlie Peter Cornacchioni. Ele é o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, falando dessa situação aí da favela do Zincão, que aumentou aí o número de barracos, teve número de barracos que aumentou no período até 2018, né? Com certeza já aumentou mais aí, já estamos no meio do ano, né? Passamos do meio do ano de 2019.